Eu sou Rafaela Ribeiro e bem-vindo a mais um especial de final de ano do Notícias Agrícolas. E agora nós vamos falar sobre o café. Vamos conversar com o presidente da Cochupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, e saber um pouquinho então como foi o ano de 2024 na produção de café por lá. Tudo bem, seu Carlos? Seja bem-vindo.
Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o café, né? Num momento um pouco atípico em relação ao mercado, mas finalizando mais um ano. E, infelizmente, um ano ainda de baixa produção. Fique à vontade com as suas perguntas.
Seu Carlos, eu queria então que a gente começasse falando, né? Foi um ano de fato muito difícil para a cafeicultura de forma geral, né? Então, como foi aí, né? Que balanço a Cochupé tira aí desse ano de 2024 com relação à produção de café na região?
Bem, como nós temos sempre dito, o ano de 2024 foi um ano atípico, difícil, por conta, mais uma vez, da questão climática, que veio sim, agora nós já estamos com o fechamento da safra, e que houve um impacto negativo, né, na colheita que esperávamos. 24. Voltando um pouco, eu dizia que a safra seria parecida à de 23 e que nós talvez tivéssemos um acréscimo por volta de 7% da safra de 23. Mas, infelizmente, 24 também foi um ano que, na questão de produção, nós tivemos um decréscimo, né? Ao invés de 7, a Cochupé deverá fechar aí por volta de 6 milhões e 300, 6 milhões e 200 no total, incluindo cooperados e terceiros. Mais uma vez, o clima nos comprometeu. E ainda acreditamos, pelo que estamos vendo, que 25 será um ano bastante complexo no tocante à produção. Infelizmente, a produção da cafeicultura de 2020 para cá, ela vem só caindo, né? E se acredita que um dos fatores que contribui muito para essa queda é a questão climática, assim. Não só de déficit hídrico, mas as altas temperaturas, essa amplitude térmica, diz os agrônomos, nossos técnicos, que isso tem interferido de uma maneira muito significativa nos cafeeiros, nos pés de cafés.
Seu Carlos, como que também foi a questão dos preços por aí, né? Estamos vindo de ano aí que tem uma alta volatilidade no mercado, né? Preços uma hora tá alto, outra hora estão baixo. Como que ficou essa questão durante esse ano, de fato, das negociações na região?
Bem, eu vou dizer aqui pela Cochupé, né? Aqui na cooperativa, mais uma vez, um ano de baixa produção, nós tivemos preços oscilantes, né? E com o mercado agora terminando, finalizando o ano aí, em altas jamais esperadas, né? E tudo isso por uma conjuntura de fatores que contribuíram para que os preços estivessem nesse patamar. Mais precisamente, a questão de produção. E isso tem um impacto muito positivo no mercado de café, né? O café tem subido aí, um momento de incertezas ainda, mas o que podemos já antecipar e visualizar que tivemos uma safra de 24 menor do que se esperava, e pelo que estamos vendo, 25 será uma safra ainda menor, talvez menor que a de 24, que é essa que nós estamos finalizando, né? Infelizmente, essa é a realidade, acreditamos que não é só o Brasil, aí tem uma conjuntura de fatores para que o mercado esteja praticando nesses níveis de preços aí. Não é só o Brasil, outros países produtores também, alguns com problemas climáticos. O consumo de café tem aumentado, sim, pelo que nós temos recebido aí de informações, não só aqui de Brasil, mas lá fora. E, enfim, é isso que está fazendo aí com que o café esteja nesses patamares.
Seu Carlos, o que que vocês perceberam também durante esse ano, né, que trouxe aí altas temperaturas, também um período muito longo de estiagem, quanto à cooperativa, né, tem visto aí os seus cooperados trabalhando nas lavouras, talvez com inovação e tecnologia, conseguindo talvez mitigar um pouco esse estrago. Você percebeu essa mudança na postura dos produtores cooperados daí da região de investir mais, implementar mais inovação e a tecnologia nas lavouras?
Sim, o produtor está conduzindo o processo de café, desde a produção até a comercialização, de uma maneira soberba. Eles estão aprendendo, né? Adquiriu uma cultura, tanto na questão de produção, por busca de produtividade, com inovação. Inovação, quando eu falo, em todo sentido. Não só na questão dos tratos culturais, mas na questão de mecanização e até automação, né? Caso aí de novos métodos de condução das lavouras. O produtor não deixou de cuidar da sua lavoura. Talvez se tivesse deixado, seria ainda pior. Então, a questão de produtividade que vem caindo significativamente ao longo desses últimos 4, 5 anos, ela continua, mas não por razões de falta de tratos. Os tratos culturais, o produtor tem cuidado de uma maneira como conduzia anteriormente, e trazendo inovação. E no campo da comercialização, mais ainda, o produtor está administrando esse café que tem, que é pouco, de uma maneira brilhante, vamos dizer. Ele mudou aquela cultura. Primeiro que ele está mais capitalizado, hoje ele tem domínio do seu negócio, né? Com preços aí nesta faixa, ele liquidou aqueles passivos que até então trazia até o momento. E tem administrado muito bem a questão de mercado. Nas oportunidades, ele participa. Ele está participando de uma maneira, não com uma venda total da sua safra. Ele administra e vai participando naqueles momentos oportunos. E isso faz com que ele faça uma boa média de preço de café. Então, produtor, eu acredito que da Cochupé, mas eu também posso extrapolar isso para outros. Ele cuida bem, tratando bem dos tratos culturais e administrando muito bem a parte de comercialização do seu café.
E o seu Carlos, outra palavra, vamos dizer assim, que norteou também 2024 com relação à cafeicultura também foi a sustentabilidade, né? Como esse assunto foi tratado aí pela cooperativa com os produtores, né? Que medidas, que ações, de fato, para incentivar os manejos sustentáveis nas lavouras, vocês trabalharam durante 2024?
Olha, questão de sustentabilidade é mais um desafio, sim, né? Que vem. Café sempre existiu, existe e existirá esses obstáculos, desafios. Mas esse que nós estamos tratando, de ESG, sustentabilidade, nós estamos entendendo que trata-se de uma oportunidade. E a Cochupé e seus cooperados, não na totalidade, mas a grande maioria, está conduzindo isso de uma forma brilhante. Nós temos aqui na Cochupé um departamento que nós criamos para tratar desses assuntos de sustentabilidade, ESG, certificações, protocolo. Criamos o protocolo Gerações aqui de café da cooperativa, que está se consolidando. E o que talvez seja mais difícil é conseguir aqueles prêmios, porque isso tudo tem custo. Sustentabilidade, ela foi feita e tem sido feita aqui ao longo da história da cooperativa. Há muitos anos a cooperativa se pratica. E não só na Cojuvéria, eu acredito que o Brasil, na área de café, eu tenho dito sempre, ele foi protagonista, é e será protagonista em todo sentido que a cafeicultura venha a ser. E dentro desses processos, nossos cooperados estão se mobilizando e se adaptando muito bem. Mais uma vez, eu insisto aqui que a dificuldade está, porque isso tem custo, e nós precisamos a remuneração a esses cooperados, a esses produtores, de uma forma mais ostensiva, mais forte, para que ele possa ainda melhorar essa questão de sustentabilidade. Sustentabilidade implica em fator econômico. Os três pilares, não se faz social e ambiental sem recursos, né? E aí eu acho que a cadeia do café como um todo tem que ter participação e não ficar só na produção. Nós precisamos que o público, desde o consumidor até aqueles que operam nesta área de comercialização, exportação, entendam que é necessário para que haja isso sucesso. Mas eu não tenho dúvida, não, nós estamos preparados para ampliar, para outras regulamentações que possam vir, e atender o mundo da maneira como deseja. Só que isso tem custo e precisamos de prêmio.
Com relação, de fato, ao GR, né? Como que a cooperativa tem tratado aí, que expectativa de fato vocês trazem em cima da implementação dessa lei?
Acredito que sim. A Cojupé, como ela é grande, ela tem que sair em vanguarda, né? E nesse sentido, como eu disse, nós estamos aqui com um departamento específico, com agrônomos, com gerentes, para cuidar desse assunto mais de uma maneira mais extensiva, desde o produtor até o mercado e estendendo isso lá fora. Pontualmente, nós estamos levando essas ações que a Cochupé tem tomado mundo afora. Recentemente, nossa gerente de questão de sustentabilidade esteve presente na Europa, na Suíça. Depois, agora, ultimamente, nós estivemos lá no Azerbaijão, representando a OCEANE, a OCDE. Enfim, é uma missão constante que a gente tem que se implementar todo dia. Isto já tem que ser um assunto corriqueiro dentro das ações da cooperativa.
Seu Carlos, também esse ano, né, teve o especialíssimo aí que entregou cafés de altíssima qualidade, né? Estivemos aí acompanhando com vocês e como foi legal e importante ver, né, o quanto aí os produtores vêm se empenhando para a preparação e para a produção dos cafés especiais. Então, como que fica de fato aí a expectativa para o próximo ano com relação a essa produção de café especial para a região aí, para Cochupé?
Essa melhoria, você está citando aí o especialista, mas é uma melhoria contínua que nós estamos acompanhando aqui dentro da cooperativa. O especialista é, vamos dizer, o suprassumo, né, dos cafés
Seu Carlos,
diferenciados que a cooperativa
desculpa.
recebe ao longo do ano. E são cafés de altíssima pontuação, né, e café até com mais de 90 pontos, mas isso traz aí um impacto maior frente a todo o quadro da cooperativa. O produtor, o vizinho daquele cooperado que participa do especialismo e ele é premiado, acaba também, de certa forma, buscando essa melhoria. Por isso que eu tenho dito, nós não temos nada a temer com questão de regulamentação. O que nós precisamos, e aí eu conclamo a todos, companheiros, cooperados e também a mídia, a imprensa, para que levemos essas ações que estão sendo já implementadas aqui no Brasil, mundo afora. E não ficarmos aqui com uma imagem distorcida do Brasil, do agro, mas em especial do café. Tenho convicção que o Brasil hoje ele supera essas dificuldades frente a seus concorrentes. Prova disso é que nesses últimos 2 anos nós temos até exportado café para países produtores no mundo, né? Isso não nos desafia, não. Nós temos poder e temos capacidade para implementar essas dificuldades e levar uma ação muito positiva do Brasil lá fora.
E seu Carlos, aproveitando que o senhor falou das exportações, né? Como que tá de fato aí essas exportações, né? O quanto o café aí de fato de vocês, dos cooperados, vem ganhando mundo afora? O que vocês têm percebido durante esse ano de fato com a produção?
Realmente, você levantou um assunto que foi um desafio permanente ao longo deste ano, questão de embarques, de exportações, né? O Chupé, como era o maior exportador de café arábica, teve muitas dificuldades. Estamos ainda com muitos cafés parados no Porto de Santos, por essa questão de dificuldade de frete marítimo. Uma vez navio, outra vez containers, outra vez custo. E isso tem impactado, sim, de uma maneira muito forte aqui na Cochupé. Isso afeta em 2 aspectos. Primeiro, de infraestrutura. Esse café fica aqui retido nos nossos armazéns, ocupando espaço e gerando custo. E o segundo, que é o principal, o fluxo de caixa. São recursos que são internalizados dentro da cooperativa, e isso faz com que o fluxo de caixa nosso aumente, né? Então, um grande entrave esse ano. E esse ano, a cooperativa, ela deverá bater quase que todos os recordes das metas propostas, e dentre os quais 2 mitos nós não vamos conseguir. Um é o do embarque, o café está vendido, mas está parado no porto. E o outro da originação face ao clima que nós tivemos, que esperávamos que a Cojupé recebesse mais café. Então, esses 2 fatores fizeram com que nós não obtivéssemos o resultado esperado. Porém, o restante foi brilhante a atuação aqui, e eu quero compartilhar isso com os meus colaboradores aqui, com a nossa equipe, que brilhantemente atingir essas metas e superar. Uma cooperativa que compra 8 milhões de sacas de café no ano é motivo da gente se vangloriar, sim. Mérito da nossa equipe.
Seu Carlos, para a gente finalizar, obviamente a gente já sabe que foi um ano muito difícil e possivelmente já traz aí impactos negativos para o próximo ano, para 2025, mas quais são as expectativas de fato com a produção de café? O que que podemos, né, esperar aí com relação ao próximo ano?
Ainda é cedo, quer dizer, né? Mas uma certeza já podemos: a safra será menor, né? E isto acaba impactando de uma maneira brutal na questão do mercado de café. O café está com preços altos, trazendo alguns transtornos por conta do preço. E se formos analisar pela questão de produção, continuaremos aí ter problemas, sim, de ofertas de café. Cooperativa, nós estamos aqui dispostos e buscando atender todos os nossos clientes. Uma cooperativa que exporta para mais de 50 países, com consumo aumentando nesses novos mercados, principalmente os asiáticos, o Oriente Médio. Nós temos que ter esse café para atender nossos clientes, sim. E se não tivermos de nossos cooperados, nós buscamos fora. Isso é o nosso desafio e a nossa proposição. de levar ao mercado aquilo que for o desejo. Mas tudo isso vai ter impacto, sim, acreditamos, na questão de mercado.
Seu Carlos, eu agradeço demais mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão importantes. Desejo aí então a todos um excelente final de ano e espero que em 2025 a gente possa estar trabalhando novamente juntos e sempre trazendo informações sobre o mercado do café.
Pael, eu também não sei se teremos oportunidades ainda de falarmos antes do Natal. Eu quero, se me permite, essa oportunidade, levar uma mensagem que ao seu público, àqueles que estão nos ouvindo, uma mensagem com todas essas dificuldades, uma mensagem de otimismo. Desejar a todos os produtores, em especial os meus operários, colaboradores, um ano muito profícuo, com muita saúde, né? E tenhamos bastante equilíbrio nesses momentos que são necessários para conduzir a cafeicultura brasileira da melhor forma possível. E tenho convicção, mais uma vez, que o nosso país é um país que ele está pronto para atender aos nossos consumidores, ao consumidor do mundo todo, no tocante à questão de café. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de muita saúde, de muita esperança e que nossos objetivos sejam alcançados.
Bom, é isso. Seguimos então aí com os nossos especiais de fim de ano e trazendo aí um balanço, né, do mercado do café, um mercado que passou aí por um ano de fato muito difícil, com muita volatilidade, com muitas dificuldades, principalmente climáticas, mas um mercado também que se mostrou muito resiliente e que traz aí uma perspectiva e uma esperança de que no próximo ano seja ainda melhor, né? Que possa ser melhor, né? Que ainda melhor não, porque de fato foi um ano muito difícil, mas que possa melhorar e que possa de fato cada vez mais trazer aí um bom resultado na produção de café do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.